No ar, Jornal Amazônia é Notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é Notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Temporada de chuvas alerta para o aumento de doenças respiratórias. Pescadores passam por processo de entrevista do Seguro Defeso em Santarém. Professores indígenas recebem formação em Roraima. E Teatro Iurupari oferece oficina sobre corporalidade e lenda amazônica.
Jornal Amazônia é Notícia. Notícia.
Olá você, Ministério Público Federal pede suspensão da validade de assembleia sobre licenciamento do terminal hidroviário em Santarém. Órgão aponta descumprimento de decisão judicial e desrespeito aos protocolos de consulta prévia de comunidades tradicionais. Confira com Daniela Pantoja.
O Ministério Público Federal, o MPF, pediu à Justiça Federal a suspensão urgente da validade da Assembleia Geral Deliberativa, convocada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a SEMA, de Santarém, no Pará, realizada nesta segunda-feira. O evento teve como objetivo deliberar sobre o licenciamento ambiental do empreendimento denominado Anexo de Cargas do Terminal Hidroviário de Santarém, Uruará, Infraestrutura e Desenvolvimento Sustentável. Na manifestação, o MPF argumenta que a realização da Assembleia viola parâmetros estabelecidos em decisão liminar proferida pela Justiça Federal em dezembro de 2024. Segundo o MPF, a decisão judicial de 2024 determinou ao Estado do Pará e ao município de Santarém a adequação dos procedimentos de licenciamento ambiental. Entre as obrigações impostas estava a realização obrigatória de estudo prévio de impacto ambiental e a RIMA, estudos de impactos a quilombolas e a indígenas, estudos de impacto climático e a realização de consulta prévia livre e informada, CPLI, às comunidades tradicionais impactadas. O MPF sustenta que a convocação feita pelo município ignora essas exigências. O órgão aponta que não há comprovação da conclusão das etapas preparatórias, como os estudos de impactos a quilombolas e a indígenas, os chamados estudos de componentes quilombolas, ou SEQ, indígena, ou ECI, nem a elaboração conjunta de um plano de consulta com as comunidades afetadas. Um dos pontos centrais da crítica do MPF é a insuficiência do prazo entre a convocação e a realização do evento. O edital foi publicado na última quinta-feira, dia 11 de dezembro, para uma assembleia marcada já para amanhã, da segunda-feira, dia 15. A manifestação do MPF destaca que o intervalo de apenas 3 dias inclui um fim de semana, comprometendo o caráter prévio e informado da consulta, conforme preconiza a Convenção número 169 da Organização Internacional do Trabalho, OIT. O MPF também relata que a forma de convocação desrespeita os protocolos de consulta das comunidades, especificamente dos pescadores artesanais, representados pela colônia Z20, e das comunidades quilombolas, representadas pela Federação das Organizações Quilombolas de Santarém, a FOCSE. A decisão judicial vigente estabelece que a consulta não poderia ser suprida por audiências públicas gerais ou deliberações em conselhos gestores, devendo ser um instrumento jurídico autônomo elaborado em conjunto com as populações envolvidas. Na visão do MPF, a manutenção da Assembleia esvazia o conteúdo da decisão judicial concedida em 2024, cujo objetivo era impedir o avanço de processos de licenciamento sem as garantias procedimentais mínimas de proteção socioambiental. O órgão alerta para o risco de o município utilizar as deliberações dessa Assembleia para justificar o avanço do licenciamento ambiental, tornando inócuas as determinações judiciais. O documento classifica a validação do evento como um risco de dano irreversível à ordem jurídica e aos direitos assegurados às comunidades afetadas. A determinação para que o município apresente documentação que comprove a observância dos protocolos comunitários, a elaboração conjunta de planos de consulta e a conclusão dos estudos técnicos e a RIMA e componentes indígenas em quilombolas, antes de prosseguir com o licenciamento. Com informações da Assessoria de Comunicação do Ministério Público Federal no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Careiro convoca gestantes a se imunizar contra bronquiolite. A imunização visa a redução de casos graves da doença em bebês, principalmente nos primeiros meses de vida. Anderlé Oliveira é quem traz as informações.
O município de Careiro já tem disponível a nova vacina para gestantes com o objetivo de prevenir a bronquiolite em recém-nascidos. A imunização faz parte das estratégias do Ministério da Saúde para reduzir casos graves de doenças respiratórias em bebês, especialmente nos primeiros meses de vida. A vacina é aplicada durante a gestação e atua protegendo o bebê desde o nascimento por meio da transferência de anticorpos da mãe para a criança. A coordenadora do Programa de Imunização, Janete Craveiro, reforça que esta vacina é muito importante para os bebês no primeiro ano de vida.
Queremos informar a todas as gestantes que a nova vacina VSR contra o vírus sincicial respiratório contra a bronquiolite já está disponível no município. É uma vacina importantíssima para todas as gestantes a partir da 28ª semana. Previne a bronquiolite nas crianças no primeiro ano de vida. A gestante, ao tomar essa vacina, o seu bebê já nasce protegido contra essa doença.
A Secretaria Municipal de Saúde orienta as gestantes a procurarem a unidade de saúde mais próxima e se imunizar. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira para a Rede de Notícias da Amazônia.
Temporada de chuvas acende alerta para o aumento de doenças respiratórias. A combinação entre aglomerações e a baixa cobertura vacinal contra a gripe contribui para a circulação de vírus típicos desta época do ano. Saiba mais com Yuri Bezerra.
Com a intensificação do inverno amazônico, período marcado por chuvas frequentes e maior permanência das pessoas em ambientes fechados, autoridades de saúde alertam para o aumento dos casos de doenças respiratórias na região norte. A combinação entre aglomerações e a baixa cobertura vacinal contra a gripe contribui para a circulação de vírus típicos desta época do ano. De acordo com o médico infectologista Dr. Nelson Barbosa, o inverno amazônico favorece a transmissão de síndromes gripais, especialmente porque muitas pessoas deixam de se imunizar contra a gripe.
Bem, o inverno amazônico é a época em que as pessoas mais se aglomeram e muitas vezes essas pessoas não tomam a vacina contra a gripe. Por quê? Porque a vacina contra a gripe, nós sabemos que o Ministério da Saúde, ele libera para a região norte muito mais cedo do que para a região sul e sudeste, devido às diferenças, né, das estações do ano entre a região norte e as outras regiões. Com essa aglomeração de pessoas que não foram imunizadas, porque a imunização contra a gripe, ela tem que ser feita no atualmente. Todos os anos a pessoa tem que tomar. Não quer dizer porque ela tomou ano passado, ela não vai tomar esse ano. Ela tem que tomar. Porque os vírus, eles sofrem pequenas mutações. E aí a vacina que ela tomou ano passado não serve mais para essa cepa de vírus que está vindo.
Entre os vírus mais comuns neste período estão a influenza A, a influenza B e o vírus sincicial respiratório. Segundo o infectologista, o VSR é o principal causador de doenças respiratórias em crianças, sobretudo nas menores de 5 anos, podendo provocar quadros como laringite e bronquiolite.
Pais têm que ter o maior cuidado, não colocarem crianças expostas aos ambientes fechados. Pessoas que estão gripadas, elas têm que ter a etiqueta respiratória, cobrir nariz e boca na hora que for espirrar, tem que usar o álcool em gel, se possível usar a máscara, porque ela sabe que ela está gripada, então ela usa a máscara para proteger os outros.
Medidas simples como manter a vacinação em dia, evitar aglomerações e higienizar as mãos são essenciais para reduzir a transmissão de doenças respiratórias e proteger os grupos mais vulneráveis durante o inverno amazônico. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yuri Bezerra para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir você confere, municípios do Marajó recebem mutirão de saúde.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Procure utilizar integralmente os alimentos, chás ou sucos. Isso inclui cascas de frutas, sementes torradas, doces, geleias, com aqueles que estiverem passando do ponto. Você também pode congelar as frutas em pequenas porções para sucos ou vitaminas.
Esta é a Rede de Notícias da Amazônia, RNA. Notícias produzidas por jornalistas de Boa Vista, Roraima, Guajará, Mirim, Rondônia, Manaus, Coari, Parintins, Careiro Castanho, Tefé e São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, Cruzeiro do Sul, no Acre, Santarém e Belém, no Pará. Rede de Notícias da Amazônia, um rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Não desperdice energia elétrica. Desligue aparelhos, verifique sobrecargas, apague as luzes.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Moradores de Salvaterra e Soure, no arquipélago paraense do Marajó, têm oportunidade de acessar uma série de serviços gratuitos de saúde, a partir de atividades culturais e de sensibilização até 22 de dezembro. A 39ª edição da Bandeira Científica, projeto de extensão da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, tem expectativa de atender mais de 4 mil pessoas nas comunidades urbanas, rurais, quilombolas e extrativistas da região. Cerca de 200 pessoas, entre estudantes, profissionais de saúde, professores da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo estão envolvidas na iniciativa. Durante o período, escolas e outros espaços públicos nos dois municípios são transformados em postos de saúde adaptados para oferecer atendimento. Serviços como consultas médicas, consultas com nutricionistas para orientações alimentares, odontologia infantil, exames, consultas com oftalmo, conscientização em saúde, atividades coletivas para idosos, adolescentes e pessoas com doenças crônicas são alguns dos serviços previstos. A iniciativa também inclui pesquisa com mapeamento das complicações de diabetes na região para fortalecer a atenção básica e um relatório sobre o saneamento básico em Salvaterra para subsidiar políticas públicas futuras. A programação segue até o dia 22 de dezembro. Mas atenção, não haverá atendimento no dia 18 de dezembro. Com informações do G1 Pará. Pescadores em Santarém passam por processo de entrevista do Seguro Defeso. Na colônia de pescadores E20, as entrevistas estão sendo feitas por região. Esse é o primeiro passo para o acesso ao benefício. As informações com Daniela Pantoja.
Pescadores e pescadoras de Santarém participam do processo de entrevistas do Seguro Defeso após a medida provisória que transferiu a responsabilidade do benefício do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, para o Ministério do Trabalho e Emprego, MTE. Nesse processo de triagem, os pescadores estão passando por entrevistas presenciais na sede da colônia de pescadores E20 com agentes territoriais da Fundação Jorge Duprá Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho, a Fundacentro, uma instituição pública federal e ligada ao Ministério. De acordo com Daiane Xavier, da Assistência Social da Z20, o processo iniciou no dia 2 de dezembro, atendendo os pescadores por região e também com um cronograma para quem mora na área urbana de Santarém.
Todo esse trabalho iniciou no dia 2 de dezembro, né? E são chamados pescadores por região, o atendimento está sendo por região. Primeiro foi a região do Partido Ituqui, Maicali, região da cidade, a gente fez um cronograma assim, porque nem todos os pescadores das regiões que a gente chamava, eles poderiam vir. Então aquele pescador que viesse da cidade, a gente incluía ali no meio para acontecer a entrevista. Aí agora está acontecendo a região do Aritapera.
Na sede da Z20 estão sendo realizados cerca de 130 atendimentos aos pescadores por agentes do MTE, sendo que na Vila Curuai, no Lago Grande, 4 agentes estão atuando para atender a demanda daquela região, como cita a Daiane.
Antes, quando estavam os 6 funcionários do Ministério do Trabalho, eram 250 pescadores por dia. Como agora tem 4 servidores na região do Lago Grande, que está atendendo aquela região ali do Lago Grande, na Vila Curuai, só tem somente 2 atendendo aqui. A gente calcula que seja a faixa de 130 por dia no momento com esses 2 servidores. Que é a maior região que tem a demanda de pescadores, em torno de 1.500 pescadores naquela região. E como tem núcleos que são bastante distantes, aí eles se destacaram pela localidade.
A entrevista é uma etapa considerada o primeiro passo para o acesso ao benefício. Sobre a documentação exigida, são necessários apenas a senha do gov.br, o CPF, o documento de identidade, o e-mail e número de celular. Daiane ressalta que a expectativa é que até o início de janeiro esses processos de entrevistas finalizem.
Esse processo a gente pensa que vai até o final, né? Só que dependendo do recesso aí do trabalho deles também, que a gente não pode também ultrapassar em cima do trabalho deles. Se tiver o recesso do dia 20, esse recesso de Natal e Ano Novo, vai prosseguir até começo do outro ano. Agora, se não tiver, a gente crê que até no final do ano a gente consegue atender as demais regiões que está faltando.
Para quem ainda não passou pela entrevista, a orientação é manter o cadastro atualizado junto à colônia. A orientação é que os pescadores e pescadoras procurem atendimento quanto antes para evitar atrasos no recebimento do recurso, considerado essencial para a subsistência durante o período do defeso. De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego, todos os defesos iniciados entre 1º de abril de 2015 até 31 de outubro de 2025 serão processados ainda pelo INSS. Apenas os que tiveram início a partir de 1º de novembro de 2025 ficarão a cargo do MTE. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Educação escolar indígena em Roraima avança com a formação de 75 professores das etnias Macuxi, Patamona e Ingaricó. A programação aconteceu no município de Uiramutã. Já a cerimônia de formatura prevista para março de 2026. Acompanhe com Luana de Oliveira.
A educação escolar indígena segue sendo fortalecida em Roraima. Na última semana, 75 professores indígenas das etnias Macuxi, Patamona e Ingaricó concluíram o curso Magistério Indígena Amooco. A solenidade oficial de formatura está prevista para o mês de março de 2026. A formação foi ofertada pelo governo de Roraima por meio da Secretaria de Educação e Desporto, sob responsabilidade e coordenação do SECO, que é o Centro Estadual de Formação dos Professores da Educação de Roraima. O secretário de Educação e Desporto, Mikael Curihá, destacou que a iniciativa reafirma o compromisso do Estado com a educação indígena, além de fortalecer a colaboração entre as redes estadual e municipal.
Esses cursos demonstram o compromisso do nosso governador Tendenaro em garantir a oferta de uma educação específica e diferenciada aos povos indígenas, além de fortalecer o regime de colaboração entre os estados e os municípios, pois a formação atendemos professores da rede estadual e também da rede municipal de Uiramutã.
Iniciado em 2024, o curso possui carga horária total de 2.200 horas e teve como polo de formação a comunidade indígena Monte Moriá 1, no município de Uiramutã. A proposta busca a melhoria da qualidade do ensino, uma vez que qualifica os docentes para uma prática pedagógica mais eficaz, além de valorizar a cultura dos povos indígenas. De acordo com a diretora do CEFOR, Estela Damas, o curso foi estruturado para fortalecer a cultura, a língua e a identidade dos povos indígenas por meio da educação.
O curso do Omogoli Satã é um curso criado especificamente para atender as etnias Ingaricó, Patamona e Macuxi, Macuxi das Serras, né? E ele tem por objetivo garantir efetivamente que as questões culturais, as tradições dos povos indígenas sejam fortalecidas.
Luana de Oliveira, diretamente de Boa Vista, Roraima, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes você confere as últimas informações do Jornal Amazônia Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia.
Você pode ajudar a economia comprando de produtores solidários, sejam eles agricultores ou catadores. Quando uma pessoa compra um alimento ou um produto de um trabalho solidário, ela está se beneficiando e ainda ajuda em várias lutas sociais.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Utilize restos orgânicos como casca de frutas, legumes e folhas para adubar as plantas, pois além de enriquecer o solo, você reduz o lixo que será recolhido.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Teatro Iurupari oferece oficina sobre corporalidade e lenda amazônica. A oficina Corpo Rio, Pequenas Narrativas das Águas acontece nesta quarta-feira na UFOPA, Unidade Rondon. Os detalhes com Daniela Pantoja.
O Teatro Iurupari da Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, promove nesta quarta-feira a oficina Corpo Rio, Pequenas Narrativas das Águas, ministrada pelas facilitadoras Daiane Souza e Jéssica de Miranda, do Grupo Tarrafinha Teatral, coletivo de São Paulo, formado por artistas nortistas dedicados à ciência cênica, dramaturgia e contação de histórias corpo imaginário amazônico. A atividade será no Espaço de Formação Cultural da UFOPA, na Unidade Rondon de Santarém, a partir das 7 horas da noite. Serão disponibilizadas 20 vagas gratuitas, abertas à comunidade em geral. A programação integra ações de formação, circulação artística e fortalecimento da cultura amazônica no território. O Grupo Tarrafinha é formado por artistas paraenses que desenvolvem uma pesquisa cênica ancorada na oralidade, o carimbó, nas histórias da Amazônia paraense e na cultura popular, criando uma estética que une musicalidade, ancestralidade e ludicidade. Daiane Souza, do Grupo Tarrafinha, relata sobre a atividade que vai ser desenvolvida e a importância de oferecer à comunidade.
Somos artistas do Oeste do Pará e estamos chegando com uma oficina super especial na próxima quarta-feira, dia 17, no Espaço de Formação Cultural da UFOPA, na Unidade Rondon. O Tarrafinha é um grupo formado lá em São Paulo por artistas nortistas que pesquisam teatro e contação de histórias a partir da nossa vivência amazônida, nossas memórias, nossas águas. A oficina se chama Corpo Rio, Pequenas Narrativas das Águas, e é uma experiência prática e imersiva. Nós vamos explorar o corpo como fluxo, como memória, como rio. A proposta é brincar com gestos, sons, objetos do nosso cotidiano para criar pequenas cenas inspiradas no imaginário amazônico. A atividade é gratuita, aberta a toda a comunidade.
A atividade trabalha três eixos centrais: o corpo, oralidade e imaginário, explorando como gestos, ritmos e imagens podem ativar narrativas ancestrais presentes na cultura amazônica. A proposta une pesquisa cênica, jogo teatral e tradição oral, criando um ambiente de experimentação sensível, coletiva e lúdica. O público-alvo é a comunidade, que inclui estudantes, artistas da cena, educadores, contadores de histórias e pessoas interessadas em práticas corporais e narrativas amazônicas, com idade a partir de 16 anos. Não é necessário ter uma experiência prévia em teatro. A iniciativa integra a programação formativa do Teatro Irupari, com apoio do Instituto de Ciências da Educação e Sede e da Pró-Reitoria da Cultura, Comunidade e Extensão, o PROCE, da UFOPA. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o professor Antônia Costa.
Editorial.
Estamos chegando ao fim de 2025, um ano intenso, desafiador, mas também cheio de sinais de aprendizado e esperança. Um ano que pediu resiliência do mundo, do Brasil e de forma muito especial da Amazônia. No cenário internacional, 2025 foi marcado por um mundo ainda em busca de equilíbrio. Conflitos persistiram, tensões geopolíticas continuam a exigir diplomacia e diálogo. E os desafios das mudanças climáticas se fizeram sentir com força em ondas de calor, eventos extremos e crises humanitárias. Ao mesmo tempo, vimos avanços importantes na ciência, na tecnologia, na cooperação entre países e na busca por soluções energéticas mais limpas. O mundo segue inquieto, mas não paralisado. No Brasil, em 2025, foi um ano de reconstrução e ajustes. A economia mostrou sinais de recuperação gradual, com desafios nos custos de vida, no emprego e na desigualdade social ainda muito presentes. O debate político seguiu intenso, como é próprio de uma democracia viva, e a sociedade brasileira continuou cobrando mais responsabilidade, mais transparência e mais compromisso com quem mais precisa. Entre dificuldades e avanços, o país reafirmou sua capacidade de resistir e de se reinventar. E quando olhamos para a Amazônia, 2025 deixa marcas profundas. A floresta seguiu no centro das atenções globais. Houve alertas, tragédias ambientais, períodos de seca severa e impactos diretos na vida de comunidades ribeirinhas, indígenas e urbanas. Mas também houve reação, mais fiscalização, mais debates sobre desenvolvimento sustentável, mais vozes locais sendo ouvidas. A Amazônia mostrou mais uma vez que não é apenas um território, é um compromisso com o futuro. Nos próximos dias que se aproxima aí do nosso Natal, do Ano Novo, podemos refletir que Natal é tempo de pausa, de olhar para o outro, de lembrar que nenhuma crise se resolve sem solidariedade. Ano novo é tempo de recomeço, de renovar esperanças, de acreditar que podemos fazer diferente e melhor. Que 2026 nos encontre mais conscientes, mais humanos e mais unidos. que aprendamos com os erros de 2025, sem perder a capacidade de sonhar. Que o mundo encontre mais diálogo, o Brasil mais justiça social e a Amazônia mais proteção e respeito. Seguimos com esperança, porque, apesar de tudo, ainda acreditamos que é possível construir dias melhores. Pense nisso e desejo a todos boas festas, de um feliz Natal e um ano novo, e em breve volto aqui. Tenha uma boa noite.
E encerra aqui a edição de número 4.356 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Yuri Bezerra, Anderlé Oliveira, Luana de Oliveira e Daniela Pantoja. Edição da Leucio Menezes, produção Jéssica Santos. A apresentação Joelma Viana. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você uma boa noite.